Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane.
Como vai, Verônica? Tudo bem?
Bem também. Hoje nós estamos trazendo aqui um assunto muito legal, Roxane. Vamos falar sobre nanotecnologia. E para falar sobre nanotecnologia, eu trouxe o professor Koichi Araki, do Instituto de Química. E ele trabalha no Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia. Atua nessa área, né, de nanotecnologia, visando o desenvolvimento de processos de fabricação de nanomateriais e suas aplicações tecnológicas. E os seus interesses incluem a química supramolecular, coordenativa, bem como a preparação e caracterização de nanomateriais híbridos, nanobiomateriais e nanocompósitos com potencial aplicação nas áreas de energia, nanomedicina e meio ambiente, visando o desenvolvimento e transferência de tecnologia e inovação. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio USP.
Bom dia, Verônica. Bom dia, Roxane.
Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui hoje.
Muito obrigada. E, professor, para começar, vamos falar então como surgiu o conceito de nanotecnologia, né? O estudo da nanotecnologia no Brasil, no mundo. Como surgiu esse conceito?
O início desse conceito da nanotecnologia é atribuído, geralmente atribuído a Richard Feynman, que deu uma palestra seminal em 1959 na Caltech, né? Onde ele propôs a possibilidade de manipular a matéria na escala atômico-molecular, né? De tal maneira a gerar novos materiais e novas aplicações. Por exemplo, né, ele propôs a possibilidade de se colocar todo o conteúdo da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete. Né? Isso era uma coisa absolutamente impensável. Né?
Inimaginável.
Inimaginável, e ele revolucionou, então, com esse conceito, né, dessa possibilidade, né, de manipulação da matéria numa escala que até aquele momento, eu diria, era impensável.
Então vamos vir lá dessa década e vir aqui para a USP. Uhum. Como que a USP está pesquisando, trabalhando essa tecnologia?
A USP é uma das principais universidades trabalhando com a nanotecnologia. Nós tivemos várias iniciativas aqui. Nós tivemos, por exemplo, a rede NanoUSP, que, se eu não me engano, foi formada por volta do ano 2000. Né? Essa rede visava, né, justamente contribuir de uma maneira significativa para o desenvolvimento da nanociência, né, que seria o desenvolvimento dos conceitos, o estudo dos conceitos, da parte científica, acadêmica, né? Bem como as aplicações. Tanto é que essa rede NanoUSP era constituída não somente pelos pesquisadores aqui da USP, mas tinha participação realmente muito expressiva dos empresários. Então, as grandes empresas vieram realmente para participar dessa iniciativa, né? Nós tivemos também iniciativas e participações nas Nanotech Expo, que foram, nós tivemos quatro exposições aqui em São Paulo, né? Que também visava a mesma coisa, era disseminar as ideias, o conceito da nanotecnologia, as possíveis aplicações, para preparar os empresários para aquilo que realmente estava por vir, né? E, finalmente, nós temos a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia do Governo Federal, né? Que começa em torno de 2010, né, na realidade, né? E nós tivemos a formação do CISNANO, né, da Rede Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia, em 2013, se eu não me engano, né? Ou 2012, né? Que são realmente uma rede constituída pelos principais laboratórios que trabalham com nanotecnologia, visando fazer desenvolvimento de parcerias com empresas para o desenvolvimento de tecnologias, produtos e inovação, né? Então, essas iniciativas têm sido realizadas aqui no Brasil, e a USP tem uma participação muito significativa em todo esse processo.
Interessante, Verônica, ver o histórico, né? Seguir essa cronologia lá de 1959 e 2000, então nasce a rede NanoUSP, e fico perguntando, 18 anos depois, professor, em alguns momentos com a participação do governo, em outras com um incentivo mais direto da iniciativa privada, mais o conhecimento aqui da universidade, foi possível ampliar as aplicações, que eu acho que está todo mundo curioso para saber,
exatamente,
né? Onde é que exatamente, vamos dar exemplos práticos, onde é que a nanotecnologia hoje já é uma realidade, como técnico que teve, dar um salto da descoberta até transformar aquela numa tecnologia que pode ser aplicada, né?
Eu diria que existem várias aplicações. A nanotecnologia, ela tem aplicações em praticamente todos os ramos da sociedade, né? Mas um dos primeiros exemplos foi aquele desenvolvimento feito pela Toyota, né? Que desenvolveu nanocompósitos à base de argila, né? Para tornar plásticos mais resistentes, né? De tal maneira a se poder usar uma menor quantidade e obter basicamente a mesma peça com as mesmas propriedades. Isso reduziu custos, reduziu peso, né? Então tornando, por exemplo, os carros mais econômicos, né? Hoje em dia nós podemos ver a nanotecnologia em muitos setores. A área de cosméticos, por exemplo, é uma das áreas onde esse desenvolvimento está mais avançado. Nós temos o uso de nanopartículas, por exemplo, de óxido de zinco, de óxido de titânio, como filtros contra raios ultravioleta. Então, não sei se vocês se lembram, mas os produtos cosméticos antigamente tinham aquele aspecto leitoso, né? Hoje em dia, mesmo com essa proteção UV, eles passaram a ser totalmente transparentes, né? Como se fosse água, né? Isso por quê? Porque o tamanho das partículas agora foi diminuído, né? Ele está abaixo de 100 nanômetros. Então, permitindo essa mudança nas propriedades óticas, mas preservando as propriedades como filtro UV. Outra área seria a área de medicina, por exemplo, né, com o processo de encapsulamento, que permitiram, né, o desenvolvimento de fármacos com liberação controlada. Então, não sei se vocês se lembram, antigamente nós tínhamos que tomar um remédio, por exemplo, um antibiótico, a cada 4 horas, 6 horas, coisas desse tipo, né? Hoje em dia existem medicamentos, né, antibióticos e outros, né, em que nós podemos tomar a cada 24 horas. Ou a cada 2 dias, tem
isso
alguns
ajuda muito,
que,
né?
São por semanas, né?
Principalmente quando a gente medica a criança, né, Roxane?
Isso realmente ajuda muito, né? Então, isso permite uma maior aderência, né, ao tratamento, né? Além de provocar menos efeitos colaterais. Porque o grande problema dos medicamentos, quando são aplicados na forma bruta, vamos dizer assim, né, é que ele gera uma alta concentração que geralmente é tóxica, e há um decaimento rápido dessa concentração no nosso organismo. Agora, quando se usa essas tecnologias mais avançadas, né, à base de nanotecnologia, é possível controlar a concentração naquela concentração ideal, né, para ter o efeito terapêutico, mas não ter efeito tóxico, por exemplo, né?
Então, e o tal do celular, hein, professor, que está aqui com a gente abraçado todo santo dia? Isso é nanotecnologia, né?
Pois é, hoje os celulares têm nanotecnologia embarcada em vários pontos, no processador, por exemplo, que nós tivemos uma evolução muito rápida, em que se usava, por exemplo, dispositivos, né? Com tecnologia de 34 nanômetros, por exemplo. Agora acho que nós estamos na tecnologia de 20 nanômetros, algo parecido com isso.
Olha.
Então, veja só a escala de tamanho dos dispositivos, né, que estão contidos nos processadores, né? O próprio monitor, a tela também tem nanotecnologia, né? Então, pode ser usado Nanotubos de carbono, por exemplo, grafeno é outra tecnologia que está sendo embarcada para gerar esses touchscreens, né? Bacana. Então, na realidade, a nossa sociedade está sendo invadida, né, pela nanotecnologia.
E professor, seguindo nessa linha aqui de aplicação, suponhamos que ocorra um vazamento, por exemplo, de petróleo nas águas. Como que a nanotecnologia, ela pode ajudar na remoção de contaminantes?
Essa é uma questão extremamente importante, porque a água hoje é um dos principais problemas, né, que a sociedade a nível mundial enfrenta, né? E a nanotecnologia pode ajudar a remover os contaminantes, ajudar a retirar, por exemplo, esse petróleo, né, usando absorventes especiais, né, baseados em nanocompósitos, né, com alta capacidade de absorção e, por exemplo, associado a propriedades magnéticas conferidas por nanopartículas, por exemplo, de magnetita. Né? Então, dessa maneira, seria possível, por exemplo, simplesmente distribuir esse material na mancha e levar um ímã, por exemplo, para nós podermos recolher, para recolhermos esse material. Mas acho que o mais interessante seria no tratamento das águas, né? Porque materiais similares, né, poderiam ser utilizados para remoção de contaminantes solúveis, né, que estão presentes ali e que geralmente não conseguem ser removidos por processos convencionais de tratamento. Então nós temos os novos poluentes, vamos dizer, os poluentes emergentes, né, como drogas, como hormônios, como pesticidas, né, que estão dissolvidos nas águas, né, e que poderia ser removido usando tecnologia similar, né, que permitiria o tratamento de grandes volumes de água, né, de uma vez, por exemplo, o que tornaria esse processo muito mais eficiente e muito mais econômico, vamos dizer assim.
Excelente, professor. Então, para encerrar aqui, que nosso tempo já está acabando, e para o futuro? E no futuro, onde podemos encontrar? Vamos encontrar a aplicação dessa tecnologia, da nanotecnologia? Já dá para prever alguma coisa que hoje não é aplicado, mas já está a caminho de?
Eu creio que uma das aplicações mais interessantes, além, obviamente, dos processadores, toda essa parte de nanoeletrônica, vamos dizer assim, nanofotônica, eu gosto muito da nanomedicina, por exemplo. Né?
Muito bom.
Onde nós poderíamos pensar em nanopartículas como se fossem robôs que vão procurar os seus alvos, né? Se fixar nelas e indicar a sua presença, bem como ele pode nos ajudar a promover o seu tratamento. Então, seriam realmente partículas inteligentes, né? Onde nós teríamos na superfície diferentes tipos de moléculas, né? Que seriam os atores que dariam a funcionalidade, a inteligência a essas partículas. Então, nós poderíamos ter moléculas, por exemplo, que serviriam como guias, né, para localizar o alvo, né, um tumor, por exemplo, uma célula tumoral. Nós poderíamos ter ali também moléculas ou materiais que sirvam como agente de contraste, agente diagnóstico, e nós poderíamos ter também na superfície moléculas que serviriam para fazer o tratamento, a terapia, vamos dizer, desse mal. Né? Então, com isso, seria possível desenvolver drogas, né, que permitiria fazer o tratamento personalizado e a nível molecular, por exemplo, das doenças.
Poxa,
né?
Que legal.
Então, isso acho que seria um dos sonhos, né, da nanotecnologia, dentre as várias outras possíveis. Né?
Professor, então, eu vou ter que chamá-lo mais vezes aqui, porque o assunto é muito vasto e muito interessante. Muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua estar aqui com a gente nos estúdios da Rádio USP. Roxane, muito obrigada.
Semana que vem tem mais.
Momento USP Inovação, uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.